Oi, pessoal, tudo bom? A gente segue aqui na quarentena, cada um na sua casa. Mas hoje bateu aquela saudade de quando ainda dava para ir até o estúdio. O episódio a seguir debate se as indústrias de álcool, cigarro e comida porcaria devem ajudar a pagar a conta das doenças crônicas não transmissíveis. Segundo o Ministério da Saúde, 3 em cada 4 mortes no Brasil estão relacionadas a doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e companhia. Em meio a muitas dúvidas sobre o novo coronavírus, já sabemos com segurança que essas doenças são um agravante dos casos de Covid-19. O nosso episódio foi gravado antes da pandemia e, portanto, não discute essa questão, mas a reflexão está aí para a gente fazer coletivamente. Nós procuramos trazer para vocês duas posições diferentes, mas que dialogam. Então, com vocês, o prato do dia.
Não existe pecado do lado de baixo do Equador.
Opa, tudo bem? Para você ligado aí nessa primeira temporada do Prato Cheio, hoje a gente vai conversar sobre o imposto do pecado. Como é que é isso, né? A gente tá falando sobre o imposto do pecado. É mais uma estratégia, mais um plano infalível da ministra Damares Alves para conter a libido dos nossos jovens. Para conversar sobre isso, a gente vai receber aqui no estúdio o pastor Silas Malafaia. Opa, quer dizer, peguei a ficha errada aqui. Meu nome é João Pérez, eu sou um dos editores de O Joio e o Trigo. A gente tá aqui no nosso podcast que é sobre alimentação. Então, a gente vai conversar sobre o imposto do pecado hoje com a Tatiane Piscitelli e com o Flávio Rubenstein. Ambos são professores da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. A Tatiane também é doutora e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da USP. E o Flávio é doutor e mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário, também na Faculdade de Direito da USP. E tem também um mestrado pela Escola de Direito de Harvard. Falei certo, Flávio?
Tá certinho.
Beleza, seja bem-vindo aqui ao Prato Cheio. Tatiane, bem-vindo ao Prato Cheio.
Muito obrigada.
Obrigado.
Bom, imposto do pecado, né? O nome, acho que um dos nossos desafios até o fim aqui do programa é inventar outro nome para essa história, porque no contexto do Brasil de 2020, imposto do pecado, o pessoal pode entender meio errado, mas a ideia não saiu da ministra Damares Alves, né? A ideia é discutida em vários lugares do mundo e quem trouxe à tona dentro do governo de Jair Bolsonaro foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Com a ideia de poder tributar especificamente cigarro, álcool, açúcar, produtos que de alguma maneira estão associados a danos à saúde, que podem causar danos à saúde. E essa é uma primeira questão, né? Quando a gente fala em imposto do pecado, me parece que a ideia não é meramente arrecadatória, a gente está falando muito mais de desestimular o consumo. Então a ideia é conversar um pouquinho hoje sobre de que maneira isso pode ser efetivo ou não, qual pode ser o defeito ou não dessa proposta, e a gente se vê nesse momento às voltas com a discussão de uma reforma tributária no Brasil. Queria começar te perguntando, Tatiana, como que você vê esse imposto do pecado? Qual que é a possibilidade de que isso vá adiante?
Bom, primeiro eu gostaria de falar sobre a nomenclatura, né? Uma tradução literal de um termo que já existe na literatura internacional e, de fato, é muito impróprio nesse momento, neste governo, mas ela também traz, mesmo internacionalmente, traz uma conotação negativa porque ela mostra uma postura paternalista do Estado. Então, é o Estado que quer tutelar a sua ação e fazer com que você não consuma bens que são danosos à sua saúde. Então, a nomenclatura ela não é adequada nem para o nosso momento agora, né, político e que o Brasil vive, mas também considerando a existência desse tipo de tributo internacionalmente, também usar essa terminologia imposto do pecado atrai uma conotação negativa que, na minha perspectiva, não é a conotação que a gente tem que trazer. Porque ainda que haja essa visão, né, de que trata-se de uma tributação paternalista, porque eu estou tomando conta do cidadão, o que a gente tem que considerar é que a tributação desses bens, ela tem um impacto direto no orçamento público na medida em que a maior existência de doenças ocasionadas pelo consumo destes produtos, isso vai onerar os cofres públicos. Então, essa é uma primeira coisa, se afastar dessa visão paternalista. No que se refere à reforma tributária, é claro que esse pode ser um contexto para o debate, porque as discussões que a gente tem hoje sobre reforma tributária, as duas propostas de emenda constitucional, elas visam, de alguma forma, a unificação da tributação sobre o consumo. E a criação de um imposto, que seria um imposto seletivo, exatamente para tributar esses produtos que geram externalidades negativas, pelo menos no modelo da PEC 45, que é a proposta que o Rodrigo Maia está encampando. Então, é oportuno discutir isso porque poderia vir nesse pacote da criação do imposto seletivo para, então, tributar mais esses bens para além da tributação via IBS, que é o Imposto sobre Consumo Unificado. Então, é bastante oportuno que a gente discuta isso e que a gente reflita sobre a melhor forma disso ser operacionalizado, né, em termos de política tributária especificamente.
Sim. Flávio, qual que é a sua opinião geral sobre o Imposto do Pecado?
Acho que foi colocado muito bem pela Tatiana. Existe uma carga valorativa. Essa carga valorativa, ela não é acidental, ela é pensada. Tem estudos recentes na literatura de política fiscal que mostram que quando os detratores de determinado tributo querem atacar o tributo, a nomenclatura importa porque ela dá ressonância para os argumentos. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o debate da tributação sobre heranças e na campanha presidencial, o Trump, pelo Partido Republicano, chamando nos comícios de imposto da morte. E isso mobiliza as pessoas e dá uma carga negativa. E com os chamados sin taxes, tributos sobre o pecado, também a gente tem o mesmo tipo de carga negativa, porque isso passa para as pessoas a ideia de que algo errado está sendo feito. Então é curioso, porque de um lado isso justificaria a tributação, já que o comportamento ele é errado, mas por outro lado isso levanta um argumento de que realmente o Estado tem uma atuação paternalista, tem uma atuação de Estado babá e está querendo restringir as liberdades das pessoas e escolher o que elas devem ou não devem fazer. Então, tirando um pouco dessa carga valorativa, eu acho que a gente consegue olhar o debate pelo que é um debate importante. Nesse caso, especificamente, a gente está tratando de uma questão de saúde pública. Então, deixando as paixões de lado pela nomenclatura, se é pecado ou se não é pecado, o mérito está em discutir se cabe uma política pública de sobretributação desse tipo específico de consumo, no caso, as bebidas adoçadas ou açucaradas, quais os méritos, quais os desafios e quais os benefícios e eventuais custos que isso pode trazer.
É até uma questão para situar aí o ouvinte, para nos situar aqui nessa discussão. Segundo o Ministério da Saúde, 3 em cada 4 mortes no Brasil são causadas por doenças crônicas não transmissíveis, né? Diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, câncer. E aí entram tabaco, álcool, sedentarismo e alimentação como as principais causas. E o Brasil, bom, a Organização Mundial de Saúde recomenda uma tributação de no mínimo 20%, né, sobre as bebidas açucaradas, bebidas adoçadas, que seria uma maneira de fazer com que o custo de fato seja aumentado. Essa é uma questão para a gente discutir, assim, num país como o Brasil, a questão do custo é sempre também uma questão de desigualdade. Ao aumentar o custo sobre um produto, corre-se o risco de acabar punindo os mais pobres, acabar proibindo os mais pobres de consumir um produto?
Esse é um debate muito importante. Ele foi trazido à tona no México, né, quando houve a introdução do sugar tax, lá do tributo sobre as bebidas açucaradas, porque, de fato, aumentar um tributo sobre o consumo naturalmente faz com que aumente a regressividade do sistema como um todo e, especificamente, a regressividade no que se refere ao consumo daquele bem. Então, ele vai ficar mais caro e ser regressivo significa que os mais pobres vão ser mais prejudicados, né? Porque o impacto no consumo dos mais pobres, evidentemente, vai ser melhor. Isso é um dado. Vai acontecer isso? Vai. No entanto, da minha perspectiva, ainda que seja um argumento muito forte, há um outro lado que deve ser ponderado e há alguns artigos nessa linha. Ainda que haja um aumento da regressividade, o ganho de se afastar a incidência, ou pelo menos mitigar a incidência dessas doenças crônicas não transmissíveis, também na população de baixa renda ou de renda mais baixa, os ganhos são maiores do que a regressividade. Porque é essa mesma população que vai depender do sistema público de saúde, que está assoberbado de gastos, muitas vezes por conta dessas doenças crônicas não transmissíveis, e que, portanto, acaba financiando essa baixa tributação desses produtos. Então, de alguma forma, ainda que haja regressividade e um impacto sobre as famílias de renda mais baixa, na minha perspectiva, e alguns textos nesse sentido, elas acabam sendo beneficiadas porque eu vou ter mais recursos para o sistema público de saúde, os recursos vindo da tributação, já que elas próprias é que vão acessar esse sistema público de saúde.
Como que você vê essa questão, Flávio, da regressividade?
Acho que tá muito bem colocada pela Tatiane. De fato, é um dado. Quando a gente olha a tributação sobre consumo, especificamente no âmbito desses chamados tributos sobre o pecado, o custo maior sobre o consumo, ele impacta de forma mais sensível quem tem menor renda. E não é só um impacto em relação à renda disponível, porque a pessoa vai gastar mais. É um impacto também em relação à possibilidade de escolhas. Porque a tributação sobre o pecado, como conceito, ela parte de uma premissa de que o tributo tem que ser alto o suficiente para que o produto seja substancialmente encarecido, de modo a desestimular o consumo. Então, não é uma mera tributação, mas é uma tributação pesada a ponto daquele produto se tornar mais caro e, portanto, menos atrativo para que as pessoas o comprem. Essa é a ideia da tributação sobre o pecado. Então, esse ponto da regressividade, ele é certamente importante e ele é um dos pontos que trazem para esse debate sobre a tributação das bebidas açucaradas algumas nuances um pouco distintas de outros tributos sobre o pecado, como aquele sobre combustíveis, que muitos países adotam, sobre tabaco e produtos relacionados e sobre bebidas alcoólicas também.
Bom, a gente faz uma pausa agora e no segundo bloco a gente volta falando sobre uma peculiaridade brasileira quando a gente vai discutir essa questão do imposto do pecado.
Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor Mattioli. Eu sou repórter do Joio e faço parte da equipe desse podcast. Eu quero pedir a sua ajuda para levar ao ar a segunda temporada do Prato Cheio. Nossa campanha de arrecadação no Catarse foi organizada ao longo dos últimos meses. A gente conseguiu livros, rangos, cestas de orgânicos, ecobags e um monte de recompensas legais para quem doar. Queremos sempre fazer mais e melhor. Se você puder nos ajudar nesse momento, ficamos muito gratos. Vai lá na nossa página no Catarse, que é catarse.me/pratocheio, e escolhe a doação que faz mais sentido para você. Se não puder agora, sem problemas. Manda esse episódio para outras pessoas, o que já ajuda bastante, e segue a gente nas redes sociais.
Bom, a gente volta falando sobre um caso que demandaria umas 5 horas para tentar explicar aqui, né? O Brasil tem uma peculiaridade quando se fala de refrigerantes e de bebidas açucaradas de maneira geral. A produção é dos concentrados, né? O famoso xarope do refrigerante é concentrada na Zona Franca. Graças a isso, as empresas, especialmente as grandes empresas, têm acesso a uma série de benefícios que fazem com que o setor de refrigerantes, segundo a Receita Federal, seja um setor negativo em arrecadação de imposto sobre produtos industrializados, o IPI, por causa de um crédito que incide nessa história. Se vocês quiserem tentar explicar um pouquinho essa história, é interessante. E a outra questão é a seguinte, né? Se mantida a estrutura atual, o Brasil tem um caso muito curioso, assim, que quanto maior o IPI desse setor, mais a indústria gosta, porque mais ela tem direito a um crédito tributário. Então, como que isso se casa com essa discussão da reforma tributária em geral e do imposto do pecado em particular?
Bom, esse de fato é um assunto complexo, eu vou tentar resumir. As grandes empresas estão, então, situadas na Zona Franca de Manaus. E aí, toda e qualquer saída de bem da Zona Franca de Manaus é uma saída sobre a qual não incide nenhum tributo sobre o consumo, sobre sua circulação. O tributo que incidiria seria o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, o concentrado do refrigerante, muitas vezes do mate, de sucos, não apenas de refrigerantes, mas o concentrado, que é o xarope, né, entre aspas, né, de uma forma leiga, ele sai da Zona Franca de Manaus, em seu estado que não é final, né, e vai para as envasadoras fora da Zona Franca de Manaus. Então, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Nordeste. Essas envasadoras recebem o xarope, o concentrado, adicionam água e vendem o refrigerante, o suco, o mate, o que quer que seja. Nessa operação de saída da Zona Franca para o Sudeste, por exemplo, não incide o IPI. A despeito de não incidir o IPI, porque o IPI é um imposto não cumulativo, a empresa que vai fazer o envase da bebida, ela recebe um crédito deste imposto que não incidiu, né? Aí a gente diria, mas como ela vai ter um crédito se o imposto não incidiu? Ela tem o crédito a despeito da não incidência do imposto porque o Supremo decidiu que este crédito é devido, mesmo que não tenha havido a incidência. E aí isso gera esse paradoxo. Quanto maior a alíquota do IPI incidente sobre o concentrado, maior é o crédito. E por isso há um debate das indústrias de refrigerante, basicamente, porque são as maiores e também porque elas concentram a produção de outras bebidas adoçadas artificialmente, há um debate dessas indústrias quanto a redução dessas alíquotas. Porque lá no governo Temer, na época da greve dos caminhoneiros, houve uma redução expressiva da alíquota. A alíquota estava em 20, foi para 4. E houve assim, um levante da indústria.
Porque ao cair para 4, ela zerava esse crédito, né? Porque ficava 4% a tributação do concentrado e 4% a das bebidas.
Exatamente. Então, entrava o crédito de 4 e saía o débito de 4. Então, que vantagem estou levando? Então, você está ofendendo a garantia constitucional da Zona Franca de Manaus. Não, a incidência nem se dá na Zona Franca. Aliás, a Zona Franca nem paga esse imposto. E aí, exatamente, a partir daí, vem uma disputa para essa retomada da alíquota majorada. Que foi o que foi acontecendo progressivamente, né? Mesmo no governo Temer e agora recentemente no governo Bolsonaro.
Sim, só uma sugestão, quem quiser se aprofundar nesse assunto, tem os artigos da Tatiane no Valor Econômico ou as reportagens também lá no nosso site, ojoiotrigo.com.br. Agora, diante disso e diante de todos os setores econômicos com os quais uma reforma tributária mexe, como que vocês têm visto a viabilidade política de que esse tema avance? E aí tem uma discussão específica, né? Que é a possibilidade de acabar com o IPI para passar a ter imposto único. Se acabasse o IPI, no caso da Zona Franca, acabou essa história do crédito.
A reforma tributária como um todo, ela traz um debate político e setorial muito sensível. Porque é um jogo em que alguns vão ganhar e alguns vão perder. Não existe como reformar o sistema como um todo, fazendo com que todos ganhem. Pode até ser a médio e longo prazo, se tiver crescimento econômico, que seja benéfico para todos. Mas, pelo menos no momento inicial, o impacto para alguns setores vai ser de redução de carga, para outros setores vai ser de aumento. Porque a gente tem um sistema tributário em que há uma diferença substancial de carga dependendo do setor. Então, primeiro, existe uma resistência, você perguntou sobre viabilidade, existe uma resistência de alguns setores. Provavelmente o que tem mais destaque hoje é o setor de serviços, que tem argumentado que a reforma tributária, conforme proposta, levaria a um aumento de carga. Existe também uma sensibilidade e, portanto, uma resistência política. Qual reforma tributária e quem será beneficiado por ela em termos de arrecadação e de gestão e poder tributário na federação. Tão importante quanto o dinheiro é o poder sobre o dinheiro. Então, a reforma como atualmente desenhada, que está caminhando, que é a da PEC 45, parece ter, pelo menos de forma preliminar, apoio dos governos dos estados. Mas existe uma resistência muito grande dos municípios, que não querem perder o poder e a arrecadação do Imposto Municipal sobre Serviços, que é o ISS. E existe um descolamento do governo federal também, que pretende agora, como tem sido noticiado, apresentar a qualquer momento, já algum atraso em relação ao cronograma prometido, a sua própria proposta de reforma para que sejam alteradas as estruturas dos tributos federais sobre consumo, tributos que são da União. E aí entra esse debate sobre o eventual fim do IPI, se ele vai ser extinto, se ele vai ser fundido num novo tributo federal, que também abrangeria PIS e COFINS, também são tributos sobre consumo, eventualmente até algumas outras contribuições setoriais específicas. Porque é interessante a gente notar que na experiência brasileira, embora a gente não tenha propriamente um tributo sobre pecado ainda, a gente mimetiza o efeito de um tributo sobre o pecado quando a gente tem com IPI, PIS e COFINS e eventualmente também o ICMS incidindo, uma sobretributação de alguns bens que são tributados de forma pesada. E o exemplo mais conhecido é o do cigarro, que hoje tem uma tributação bastante elevada, e a discussão que passa então a ser relevante é, uma vez substituídos esses tributos atuais por um novo tributo unificado, como que vai ser a incidência sobre esses produtos específicos, se ela vai continuar alta no ponto que está, se ela vai ser reduzida, e em que medida é possível e viável compensar essa redução de tributação com tributo sobre pecado.
Agora, antes de começar aqui, a gente conversava um pouco sobre os impactos indiretos e sobre as dificuldades, as facilidades de avaliar as políticas públicas já existentes, né? O Brasil tem uma agenda que na regulação do cigarro é praticamente a agenda completa, né? Ele adotou tributação, restringiu o consumo em certos ambientes e a publicidade. No caso do álcool, ainda existe uma agenda, né? A gente não tem nem tributação, nem ambiente, nem publicidade, nenhum tipo de restrição, pelo menos para aqueles que têm um índice alcoólico baixo. E no caso da alimentação, a gente tem algumas discussões sobre a mesa, né? Uma delas é a colocação de sinais que ajudem as pessoas a entender o excesso de sal, açúcar e gorduras, ou a presença de adoçantes. A outra é essa, uma outra possibilidade é algum tipo de restrição sobre publicidade. Como que vocês veem, do ponto de vista do direito, do ponto de vista legal, a possibilidade da adoção de um pacote mais amplo de medidas em relação à alimentação e os efeitos indiretos de quando você começa a debater esse assunto, né? Mesmo que um imposto específico não seja aprovado, de alguma maneira você tem setores do Estado sinalizando que aquele produto pode fazer mal à saúde e é bom que não se consuma.
Esse é um ponto muito importante também, porque há um outro argumento contrário à adoção de um tributo sobre, como esse, sobre alimentos, né, danosos, é a inelasticidade da demanda. Então, quer dizer, a pessoa vai continuar consumindo refrigerante, mesmo se o refrigerante ficar mais caro, e eu só vou migrar para uma marca mais barata. Esse é um argumento que também vem à mesa, que é um argumento relevante, que deve ser considerado. No entanto, se a gente partir da perspectiva de que a tributação não vai ser a única medida pública isolada, a única política pública isolada, e eu vou ter também rotulagem adequada, restrição de consumo em alguns locais, como cantinas de escola e locais frequentados por crianças, eu vou ter restrição de publicidade. É todo este pacote, junto com a tributação, com o aumento de preço, talvez resulte, sim, numa alteração deste argumento de que a demanda é inelástica. E aí, o exemplo do cigarro é muito feliz nesse sentido, né? Porque a restrição de publicidade, a restrição de fumantes em áreas públicas, a impossibilidade de você ter o acesso livre ao cigarro ali no caixa da padaria, né, do mercado pequeno, isso tudo inibe o consumo e, mais do que isso, inibe a iniciação, né? E aí, quando a gente pensa em bebidas açucaradas ou bebidas ultraprocessadas ou alimentos dessa modalidade, naturalmente que a nossa preocupação, ela também deve estar muito focada nas crianças. Há dados do Ministério da Saúde no sentido de que uma a cada três crianças com idade entre 5 e 9 anos estão com excesso de peso no Brasil. E se a gente continuar nessa toada, em 10 anos nós seremos o país mais obeso do mundo. Então, naturalmente que a tributação apenas, como o Flávio muito bem mencionou, ela precisa ser autossuficiente para inibir o consumo. Será que a gente consegue só com a tributação fazer isso? Não, ela não é uma panaceia. É necessário que a gente pense em outras medidas complementares e uma rotulagem adequada, que não seja uma rotulagem simples. Uma rotulagem no modelo do Chile, por exemplo, seria uma rotulagem que seria efetiva junto com a tributação.
Bom, só dar um parênteses aqui nessa história, né? A rotulagem do Chile é no modelo de alertas, né? Foi o primeiro país do mundo em 2016 que adotou esse modelo, a princípio para avisar sobre excesso de açúcares, gorduras, gorduras saturadas e sal. E desde então, outros países seguiram essa mesma linha, né? O Peru, o Uruguai, agora a Colômbia parece que se caminha para esse sentido, o México talvez. No Brasil, as sinalizações da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por enquanto vão num outro sentido, né? De adotar algo parecido com o modelo do Canadá, que aí não é um alerta, é um modelo que está avisando ali, mas de maneira bastante mais sutil e que até aqui tem muito menos evidência científica sobre o funcionamento dele. Voltando à pergunta anterior, então, sobre esse pacote de medidas, como é que você vê essa questão?
Quando a gente olha os dados empíricos, e pelo levantamento que eu fiz, existem hoje 42 países que adotaram tributos específicos sobre bebidas açucaradas e 7 cidades americanas. Então, no total, 49 jurisdições, praticamente 50. 42 países e mais 7 cidades. Desses, existem estudos empíricos mais densos e já difundidos sobre a experiência mexicana e sobre algumas experiências locais nos Estados Unidos. Dos outros países já existem alguns levantamentos e papers, mas ainda de forma mais escassa e com menos tempo de análise de dados. Então, interessante é olhar que no exemplo mexicano, o que os papers mostram e indicam como sucesso dessa política tributária é a redução substancial do consumo dessas bebidas. Mas o que ainda não há de dados é um levantamento sobre em que medida isso impactou a saúde das pessoas. Por quê? Não é de forma alguma questionar a ciência e as recomendações de que essas bebidas podem ser nocivas. Mas é o quanto as pessoas, ao deixarem de consumir, estão adotando práticas mais saudáveis em relação aos produtos que elas ingerem. Por quê? Existe na literatura de tributos sobre pecado algumas discussões sobre um efeito que se chama efeito substituição. Então, Tatiane colocou muito bem, uma possível substituição é pelo produto mais barato na mesma categoria. Existe também a possibilidade de substituição por outros produtos que, eventualmente, escapem daquele conceito do tributo sobre pecado. Qual seria a definição que a gente adotaria para um tributo sobre pecado sobre bebidas açucaradas? É, adoçadas artificialmente, a partir de um certo grau, os sucos estariam dentro, mesmo com alto teor de açúcar, não estariam, só os refrigerantes, são só bebidas carbonadas, são quaisquer bebidas açucaradas. Então, dependendo do escopo e do quanto se congrega de diferentes produtos no rótulo que vai ser colocado ali no tributo sobre pecado, existe a possibilidade também de migração para outros produtos tão ou mais nocivos que não sejam sobretributados.
Bom, já encaminhando aqui para os nossos finalmente, sobre isso que você falou, né? A gente precisa pensar que não é qualquer medida do Estado, ela gera uma reação, ela não encontra do outro lado uma parte que está estática. Então, o que aconteceu no caso chileno, por exemplo, de fato teve uma redução muito grande no uso de açúcar. De outro lado, a gente vai entender a longo prazo o quanto disso migrou para adoçante. Que aí, no caso especialmente de crianças, é um problema porque a gente ainda não tem certeza científica do impacto disso quando você submete uma população massivamente a esse consumo. Como que vocês veem essa questão dessa capacidade de reinvenção? E então, o melhor é adotar um pacote um pouco mais amplo dessa medida para evitar para limitar essa capacidade?
Essa questão do adoçante, ela é muito relevante, especialmente no Brasil, porque nós temos a cultura de consumir essas bebidas adoçadas com adoçantes, né? Acho que talvez o consumo, eu não tenho os dados da indústria, mas talvez o consumo de refrigerante zero seja até maior do que os refrigerantes comuns. Então, por isso, esse ponto levantado pelo Flávio, da abrangência do tributo é muito importante. Não basta que seja só um tributo sobre refrigerante ou com bebidas açucaradas. Por isso, eu falei algumas vezes o termo ultraprocessada. Deve ser a bebida ultraprocessada que tenha a adição de açúcar ou edulcorante. Então, tenha uma adição artificial, né? Isso vale para adoçante, vale para o açúcar e aí englobaria os sucos também, que não são sucos naturais e que não têm os sucos da fruta. Então, de fato, precisa ser um tributo amplo o suficiente para que não haja essa migração, ou pelo menos para que você não beneficie um pedaço dessa indústria que efetivamente causa mal à saúde da população. Um segundo ponto ainda eu concordo com o Flávio, ainda que não haja estudo sobre a correlação entre a redução do consumo e a melhora na saúde da população, e há até estudos e papers publicados sobre o comportamento dos adolescentes no México. Muitos nem sabem que o tributo existe e não reduziram o consumo de refrigerante por causa do tributo. Ainda assim, né, eu acho que alguns países mostram que houve a redução, salvo nos Estados Unidos, tem essa questão local. Ainda assim, a tributação, da minha perspectiva, ela é defensável porque é indubitável que esta indústria gera gastos para o Estado. Então, o nível de despesa pública que a gente tem com a saúde, em grande parte, se deve a essas doenças crônicas não transmissíveis. E essas doenças crônicas não transmissíveis, o desenvolvimento dessas doenças, sem dúvida nenhuma, está relacionado com o alto consumo de açúcar. É evidente que só são as bebidas? Não, né? Iogurte, além de bolacha, vários alimentos cereais, vários alimentos que são ultraprocessados ocasionam isso. Mas, de alguma forma, esse gasto público precisa ser financiado. E me parece que no Brasil, e eu acho que isso é muito importante de se dizer, não é diferente do tabaco, que a gente tem uma tributação alta sobre o cigarro, que a gente pode discutir se tem que aumentar ou não, mas a gente tem uma tributação alta. Para as bebidas, a gente tem um esquema de incentivo fiscal. Então, não é nem que a gente já está discutindo a criação de um Sintex para tributar bebida açucarada ou bebida ultraprocessada. A gente tem incentivo fiscal desta indústria. E quem está financiando esse incentivo fiscal é a própria população, né, via pagamento de outros tributos, que depende do sistema público de saúde. Então, essa distorção, ela precisa ser corrigida. E com maior disponibilidade de receita pública, me parece que essa poderia ser uma saída para a correção.
Flávio, alguma consideração final?
Eu acho esse ponto muito importante. Eu concordo com a Tatiana. Eu acho que o debate, ele precisa começar pela correção de uma distorção, de uma sistemática de incentivo fiscal que gera problemas e custos econômicos e sociais. No geral, o que a gente tem visto no Brasil é que os incentivos fiscais, eles têm baixíssima mensuração de resultados, então praticamente não se olha o que acontece para entender se o incentivo fiscal merece ser preservado ou não, e uma série de distorções que acabam simplesmente deslocando o custo. Então, alguns setores se beneficiam daquele incentivo, pagam menos, mas esse custo ele é diluído, ele é realocado para outros setores da sociedade. Então, eu acho que o debate tem que começar por aí, acho que é muito importante essa consideração. E acho que a questão da adoção de um tributo específico, num segundo momento, após a correção dessa distorção dos incentivos fiscais, ela precisaria passar pela compreensão, primeiro, da definição, esse tema que a gente está discutindo aqui, quais são os produtos atingidos. A gente vê pela experiência internacional que o design desses tributos, de forma até curiosa, ele acaba sendo falho, porque apesar da ideia ser o combate ao consumo de bebidas açucaradas, normalmente a incidência ela se dá pela litragem e não pela quantidade de açúcar. Dessas quase 50 jurisdições, na grande maioria, os dados mostram que o tributo ele é baseado de forma única numa alíquota que incide sobre o volume daquele produto. E não se faz uma diferenciação, porque certamente numa classe tão grande de produtos tem alguns que fazem mal num grau muito mais intenso do que outros. Então, acho que se fosse para a gente discutir a adoção de um tributo como esses, o design do tributo precisaria levar em conta exatamente quais são os produtos atingidos e que a gente quer afetar com o tributo. Segundo, qual é a capacidade de o tributo efetivamente ser repassado para o preço, porque também há dados que mostram, especialmente em algumas cidades americanas, que o tributo foi absorvido na cadeia para não encarecer o produto final, já que é um produto que às vezes tem bastante margem, exatamente para não afetar o nível de consumo. Ou seja, ele só trouxe a arrecadação, o que poderia ajudar, conforme a Tatiane colocou, a financiar políticas públicas, mas ele não cumpriria o seu papel de redução de consumo daquele produto específico. Então, acho que esse é um segundo ponto, é saber o quanto na realidade brasileira o preço seria efetivamente afetado e qual o grau de tributação necessário para isso.
Bom, muito bem, a gente espera que essa discussão, que esse bate-papo tenha ajudado os ouvintes a formarem uma opinião a respeito, né? Tem muitos artigos por aí, muita coisa para ler e certamente esse tema ainda vai ganhar muita força. Flávio, queria te agradecer pela participação aqui no Prato Cheio. Seja
muito obrigado, foi um prazer.
Obrigado, Tatiane.
Muito obrigada.
O Prato Cheio é gravado no estúdio Rampim, na região central de São Paulo. A edição e a produção dessa primeira temporada estão a cargo da Natália Silva. As redes sociais do Joio são um cuidado de Amanda Flora e o design é da Denise Matsumoto. Se você quiser saber como apoiar a segunda temporada do Prato Cheio, acompanhe as nossas redes pelo Instagram, pelo Facebook. Tem tudo explicadinho ali sobre a nossa campanha de arrecadação que está aberta agora nesses meses de março e abril. Obrigado, até mais.